Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Como sempre a gente fala aqui no começo, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, lá no Twitter é o P Afetos, no Instagram é o Afetos Podcast, a gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece para você. E alguns temas geralmente que a gente trata aqui são indicações de ouvintes lá do grupo. Então, é meio que a gente escuta o que vocês sugerem pra gente. E a gente acha pertinente, claro. A gente também tem um perfil de cortes lá no TikTok. É só você jogar Afetos Podcast na busca que ele aparece para você. E a gente tem um livro lançado. Lançamos no final do ano passado, chamado Cartografia dos Afetos, onde a gente estende os assuntos que a gente tem aqui no podcast para esse livro. Ele foi feito com muito carinho, é muito eu e muito Gabi. Então, se você já leu, faça a sua resenha, marque a gente, que a gente reposta.
Vai lá, gente. Faz a avaliação, pelo amor de Deus, pra gente na Amazon, porque isso é muito importante, porque o ranking vai subindo, o livro vai ficando mais bem avaliado, então ajuda a gente.
E o episódio que a gente vai tratar hoje sobre como a gente age, né? Ou como a gente reage quando a gente é decepcionada por alguém ou decepcionado por alguém, surgiu de uma solicitação lá do nosso grupo do Telegram. E aí eu falei, Gabi, a gente tem duas opções aqui, ou faz esse aqui ou faz esse aqui. E aí decidimos fazer esse segundo porque a gente tem algumas coisas a falar sobre isso.
Sim, essa semana eu acho que é uma semana muito significativa para falar sobre decepção, né, com pessoas. Mas primeiro eu acho que vale dizer que todas as pessoas nos decepcionam em algum nível. E assim, não é vivendo no mundo das maravilhas, não, onde as pessoas não podem nos decepcionar, não é isso. Mas é porque tem pessoas que a gente espera um pouco mais do que outras. Tem gente que a gente não espera nada, gente. Tem gente que o discurso e as ações, você já olha e já pensa, ah, ok, a pessoa é de um jeito que eu não gosto. Mas tem gente que tem um discurso e uma prática diferente. Quando a Karina trouxe essa coisa da decepção, né, do Gatriz, eu lembrei de duas situações que aconteceram essa semana. Uma da Lizzo, né, que todo mundo acho que meio que tá sabendo, ou quem não tá sabendo, eu vou dar um contexto. A Lizzo é uma cantora que eu acho que é estadunidense, né?
Sim.
É uma mulher negra, gorda, que sempre trouxe essa discussão de representação, né, dos corpos gordos, de ser uma mulher negra e tal. E aí, essa semana surgiu um processo contra ela. Três ex-dançarinas dela acusaram ela de assédio, sexual e tipo de assédio, outros tipos de assédio, preconceito religioso e até a acusação de que ela forçava as meninas a emagrecer, aconteceu. Então, assim, você pensa, mano, essa pessoa tem um discurso totalmente diferente. Então você olha e pensa, ok, eu passei a admirar essa pessoa por um discurso que ela tem, por uma visão de mundo que ela tem, e a prática dela é totalmente diferente. Eu sou uma pessoa, é que eu falo, né? Eu trabalho com mídias sociais, então assim, eu sei como que é essa coisa da projeção, do personagem que as pessoas criam sobre você e tal. E não é simples, eu falo, por exemplo, às vezes as pessoas te encontram, aí falam, ah, você não foi tão simpática. Mas, cara, você encontra um desconhecido na rua, não é a mesma coisa de você estar falando na internet pra câmera, sabe? Não é a mesma coisa. Então, eu entendo níveis de decepção, só que tem níveis também de atos que eu acho que não são aceitáveis. E aí a gente teve essa situação da Lizzo e eu também tive uma grande decepção, uma grande tristeza, com uma blogueira que eu amo muito, que eu acompanho há muitos anos. Não vou citar nomes, tal, mas é uma blogueira de maternidade. E aí eu tava viajando, eu tava off, eu tinha apagado as redes sociais. E aí quando eu voltei, me mandaram o exposed, né, dessa blogueira, curtindo várias coisas, de teor transfóbico, homofóbico, anti-imigração, sabe? Xenofóbico. Então, assim, eu fiquei muito. Gente, naquele dia. Karina, eu não chorei, mas eu quase. Eu quase chorei. Eu juro, eu quase chorei. Porque é muito difícil você. Porque é isso, eu sei a complexidade que é isso de você gostar, ter uma pessoa como inspiração, ter uma pessoa como. Uma pessoa que você gosta do que a pessoa fala. E depois as atitudes dela mostrarem que ela tem um outro comportamento, que ela não respeita o outro. Que não. Não respeita a existência do outro, sabe?
Eu acho que tão decepcionante. Porque, guardadas as devidas proporções, são pessoas que, quando a gente se decepciona, né, com alguém de uma forma muito grande, assim, São pessoas que meio que ajudaram a gente a ter uma visão ou a forjar um caráter, ou alinhar ali a moral, através do que elas falavam, por exemplo, sabe? Eu fico pensando assim: eu tenho duas escritoras, uma nacional e uma internacional, que ampliaram meu mundo sobre esse relacionamento com as emoções e os sentimentos. São pessoas que me ajudaram a compreender coisas que são muito caras para mim, tanto na minha vida pessoal, na minha relação comigo mesma, quanto na relação que eu tenho com as outras pessoas. Eu construí relações, eu me curei de algumas coisas, construí relações melhores com as pessoas que me cercam e pretendo seguir construindo relações melhores com as pessoas que me cercam a partir dos ensinamentos que essas duas mulheres me passaram. Se porventura do destino, né? Eu descobri alguma coisa que desabone essas mulheres e que não seja um errinho, mas que seja uma prática diferente do discurso, eu começo a questionar se o que elas me passaram é realmente o correto. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando você diz para mim, Gabi, que você chegou a quase chorar, é porque isso foi muito impactante para você. Grande parte do que você aprendeu, ou viu, ou leu, ou assistiu de maternidade veio desse canal, dessa mulher. E aí, quando você percebe que ela tem um lado que é extremamente transfóbico, xenofóbico, homofóbico, você começa a pensar, tipo, cara, será que eu tava inspirada, né? Tava me inspirando numa pessoa que é um ser humano horrível? E acho que é a mesma coisa que acontece com a Lizzo, assim. Eu não sou grande fã da Lizzo, tipo, como eu sou da Beyoncé, porque para mim são coisas bem diferentes, mas eu acompanho a carreira da Lizzo há muito tempo. E é isso, ela surgiu, tem um especial da Netflix com o David Letterman, se eu não me engano, que ela participa, que é um grande apresentador estadunidense e que ele pega grandes figuras, seja da música, do cinema, dos esportes, da política, e ele vai na casa dessas pessoas e tem uma conversa que poucas vezes você vai ver em outro lugar, assim. É como se fosse uma conversa de amigos, sabe? Como se a câmera tivesse ali num outro plano, como se a câmera não tivesse ali. E ele tem essa conversa com a Lizzo. Ela conta coisas muito pessoais da vida dela, ela conta do processo criativo dela, e você conhece um pouco mais da pessoa. E aí, juntando esse conhecimento da vida, abre aspas aí, pessoal, e todo o trabalho que ela faz na música dela, você constrói um personagem da sua cabeça. Não, porque essa pessoa é isso. A grande pauta que ela levanta é da valorização dos corpos gordos, porque ela é uma mulher gorda. E aí entra numa grandíssima contradição quando essas denúncias são feitas, e aí o grande pulo do gato também, Gabi, é porque assim, se uma pessoa denuncia, a gente pode achar que, ah, é mentira. A pessoa foi demitida e tá e aí plantando fake news. Mas quando mais pessoas vêm a público dizendo a mesma coisa, você já começa a. Não, peraí, isso aqui pode ser verdade, sim. E aí não só denunciam a mulher, a Lizzo, no caso, né, por assédio sexual, que para mim, uma mulher que comete assédio sexual é gravíssimo. Se um cara já é odioso, uma mulher, para mim, entra num outro patamar, assim. Porque, né, 99% das vítimas de assédio sexual são mulheres. Então, como é que você vira o grande agressor nessa questão? E aí ela não é só acusada de assédio sexual, ela é acusada de assédio moral, como é que se fala? Gordofobia, sabe? Várias dançarinas e uma diretora de um documentário também que tava dirigindo um documentário dela, veio a público dizer que, tipo, eu tive que me afastar porque eu vi que ela é uma péssima pessoa. Então você começa a questionar, tipo, como uma pessoa que levanta a bandeira dos corpos plurais, né, de afetos positivos para corpos gordos, impede categoricamente que suas dançarinas, que são mulheres pretas, e mulheres gordas, não possam engordar. E aí eu dei uma viajada ontem, Gabi, pensei em auto-ódio, sabe? Pensei em não valorização. E aí essa coisa do discurso, que é muito diferente da prática, para mim é o que tá matando tudo nessa história, assim. É você cantar uma coisa, é você fazer shows, é você encantar. Eu vi nas últimas semanas vídeos lindos dela recebendo crianças chorando assim no palco dela, sabe, em determinada parte do show, porque as crianças se sentiram tocadas pelo que ela estava falando. E aí você percebe que com essas tantas denúncias de tantas pessoas, o que ela vem fazendo é muito diferente do o que ela vem fazendo na frente das câmeras, né? Muito diferente do que ela faz atrás das câmeras. Por isso que eu acho que é muito decepcionante, não é pouquinho decepcionante.
Não, é igual essa questão da blogueira, né? É porque eu até vi comentários sobre isso, do tipo, você fala sobre olhar com cuidado para cada criança, olhar com atenção, respeitar o outro, respeitar a criança. E aí, tipo assim, você tá falando. E aí, o discurso é que algumas crianças merecem respeito e outras não. Porque quando você fala contra a imigração, várias crianças que são imigrantes vão sofrer com isso, sabe? Quando você tem um discurso contra a imigração, quando você tem um discurso homofóbico, várias crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eles vão sofrer com isso. Vários pré-adolescentes, crianças vão sofrer com isso, sabe? Então, assim, como que você fala uma coisa e depois compactua com um discurso que é um discurso de ódio. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. A Lizzo, eu também não sou uma grande, assim, seguidora, não conheço muito. Vou até ver essa entrevista. Eu gosto muito desse programa que você recomendou. Acho que ele faz entrevistas muito boas, real, assim. Já vi a do Jay-Z, do Kanye West. Coitado, tá doido, né? Esse daí também. Você era fã
Ah,
dele?
muito. E aí é ótimo que você me lembrou. Vou falar sobre Kanye West também. Eu tô lendo aqui, porque na data que a gente tá gravando esse episódio, a Lizzo fez uma publicação, né? Ela se pronunciou nas redes dela, falando que os dias têm sido violentamente difíceis, que ela tá cansada porque algumas pessoas romperam a ética do trabalho, da moral e do respeito, porque ela precisa responder essas falsas alegações, que as histórias são sensacionalistas, vindas de empregados antigos, que já admitiram que os seus comportamentos durante as turnês foram inapropriados e não profissionais. Então, assim, ela diz que ela está sendo violentamente atacada, que ela está machucada, mas que ela não vai deixar que o bom trabalho que ela fez no mundo seja ofuscado por nada disso, mas que ela precisava vir se pronunciar. Ela fala que ela não pode ser vista como vítima, mas que ela também não é vilã nenhuma nessa história que a mídia e as pessoas colocaram ela nesses últimos dias. Quer dizer, falou, falou, falou e não justificou nada, né? Não se defendeu de forma nenhuma. Não sei se vai vir um pronunciamento jurídico, né, nas próximas semanas, se ela vai acionar a justiça contra essas acusações. Mas enfim, as pessoas já se pronunciaram e agora ela precisa responder por isso, né? Se existe
Não, e ela
provas, se
contratou, e tá todo
o
mundo
quê?
zoando, porque ela contratou o advogado do Chris Brown e do Johnny Depp.
Né? Aí é um tiro no pé que ela tá dando,
Tipo
assim, se
assim.
ela tinha alguém, pelo amor de Deus, né, que ainda achasse que essa história fosse mentira, com essa contratação desse advogado, ela dá um tiro no pé. Amiga, me ajuda a te ajudar, né?
E com o próprio texto dela mesmo, assim, com o próprio texto, ela meio que valida o comportamento dela, como se o comportamento dela fosse baseado somente em profissionalismo, em forçar o máximo para que as pessoas deem o seu melhor, tenham a melhor performance. Quando a gente sabe que dá para você ser muito profissional, dá para você ser muito competente sem assediar os seus funcionários, né? Sem assédio moral. Então, assim, dá para ser, dá para ser.
E aí eu entro em outra seara, que para mim esta já é muito cara, que é Kanye West, assim. Eu acompanho a carreira do Kanye West há pelo menos 10 anos. Eu tenho na minha casa CDs originais que eu comprei dele. Então eu era tipo, comprava CD da Beyoncé e comprava CD do Kanye West. Era nessa categoria de fã. E aí quando começaram a surgir as denúncias que Kanye West estava tendo comportamentos completamente questionáveis e até criminosos, né? Porque ele, em determinado momento, ele começou a dar uma pirada, assim. E quando eu falo dar uma pirada é porque ele é uma pessoa bipolar. Ele é comprovadamente uma pessoa bipolar. Ele é diagnosticado e medicalizado como uma pessoa bipolar. Ele também participa desse programa de entrevistas do David Letterman, que é maravilhoso, que você vê um pouco da complexidade deste homem ali, mas ali ele estava medicado. E aí tem um especial na Netflix, que eu não me lembro do nome porque o nome está em inglês, que é alguns episódios, 8 episódios ou 10 episódios, sobre a vida e obra do Kanye West. Isso também me deu um nó na cabeça, porque mostra que ele é um homem completamente contraditório, que tinha uma relação de paixão e profunda devoção pela mãe dele. E quando a mãe dele falece, que ele dedica um álbum inteiro e vários outros álbuns a ela, ele parece que entra numa espiral de loucura, assim, deixa de se medicalizar, começa a ter comportamentos prejudiciais a ele e às outras pessoas, falas extremamente problemáticas e chega a ter falas criminosas, né, defendendo Donald Trump, defendendo Hitler, defendendo umas coisas que são assim completamente incabíveis. E aí eu, como fã, entro nessa coisa do que é possível ignorar e do que não é possível ignorar. O que eu consigo falar, não, isso aqui é fruto do estado de bipolaridade que ele tá e sem medicação, por isso que ele tá agindo dessa forma, ou não, aqui ele passou dos limites, porque esse é um cara que influencia pessoas no mundo inteiro, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Ele é um gênio musicalmente falando, e isso para mim não é motivo de discussão. Eu já coloquei ele na categoria de gênio musical, só que enquanto pessoa, né, isso eu não sei. Falando do alto da minha ignorância, por isso que eu digo que eu não sei se isso é um problema de falta de medicação ou se realmente ele pensa esse tipo de coisa e se vale de não estar medicado para poder colocar essas coisas no mundo. A forma como ele trata as mulheres com as quais ele se relaciona, tá? Há pouco tempo atrás ele estava se relacionando com uma modelo brasileira e aí já colocou ela de acordo com a forma com que ele tratava a ex-esposa dele anteriormente, sabe? Então, assim, existem muitos indícios que é uma pessoa lotada de contradições, na verdade, que não é uma pessoa que tem um comportamento linear, né? Que você vê ali uma linearidade, ele vai de um extremo ao outro muito rápido. E, para mim, entrou na categoria das pessoas que me decepcionaram, sabe? Porque eu esperava um comportamento bem diferente, e com o passar dos anos, ele teve algumas posturas que para mim são inaceitáveis. Assim, não dá para, ah, não, isso aqui faz parte da contradição humana. E eu acho, inclusive, que a gente precisa pensar sobre isso, até quando esticar essa linha da contradição. Ah, isso aqui é só uma contradição da pessoa, ou não, isso aqui é um comportamento inaceitável e que não condiz e que afasta, inclusive, o que ela fala do que ela pratica. Eu não consigo pensar agora em outros ídolos, né, em outras pessoas que eu tinha uma profunda admiração e que acabaram me decepcionando, assim. Inclusive, Gabi, obrigada por ter trago o Kanye West, porque eu tinha até deletado ele da minha mente nessa categoria de pessoas que me decepcionaram.
Não, ainda tem o Ray Charles? Ray Charles não, é.
Ray Kelly.
Ah. Eu e o meu conhecimento, vasto conhecimento musical. Ainda tem isso, né? Que você também teve outra decepção. Eu sou fã de poucas
Sim,
pessoas.
nossa, é isso. Esse é o problema de ser fã de muitas pessoas. A decepção bate à tua porta quase sempre, quase sempre. Do Ray Kelly, a gente já fez um episódio inteirinho sobre isso, mas resgatando alguns pontos para quem não ouviu, é isso também. Uma pessoa por qual eu escuto muito R&B até hoje. Eu tenho aquela coisa das músicas confortáveis, então quando eu não sei o que escutar, eu vou pro R&B. E ele é um cara que eu deletei, assim, todas as músicas. Eu não escuto nada, eu não consumo nada, porque para mim o que ele fez não tem desculpa, não tem perdão. Foi acusado, judicializado e condenado por várias práticas criminosas contra. E é isso para mim é o que me pega muito. Contra meninas e ter mulheres negras. Meu único pesar nessa situação é que eu queria que mais pessoas tivessem sido condenadas igual ele foi, porque para ele ter criado essa rede de abuso e de exploração de meninas e mulheres negras, mais pessoas ao redor dele colaboraram com isso. Então, meu único pesar é que eu gostaria que mais pessoas tivessem sido condenadas e que meninas e mulheres negras não tivessem passado por isso, né? Por todo esse inferno na Terra. Mas o Ray Kelly, na verdade, foi uma das minhas grandes decepções também, de pessoas que eu escutava, percebia uma grande riqueza de valores, né, nas músicas cantadas, e aí você descobre que o cara é um criminoso. Eu ia falar um monstro, mas não, eu não gosto dessa denominação de monstro, que o cara é um criminoso. Cantava coisas belíssimas e é, né, um criminoso.
É, eu acho que é aí que a gente começa a pensar no limite do aceitável ou não, né? Porque, assim, a contradição existe, a contradição está em todos nós, mas tem coisa que eu acho que, para mim, a linha é quando eu descubro que a pessoa fere alguém, ou fere os direitos humanos, ou fere, sabe, apoia um discurso ou tem atitudes que ferem grupos minoritários. Para mim é a linha, assim. Por exemplo, Viola Davis, todo mundo sabe que eu sou fã, né? Teve um dia que eu fiquei assim, quase decepcionada com ela. Graças a Deus ela apagou. Que ela fez um. Quando a Rainha Elizabeth morreu, ela fez um tweet, não sei o quê, nananã, rainha, nossa, não sei o quê, nananã. Mas logo depois apagaram, graças a Deus. Eu acho que foi alguém da. Até hoje eu falo, não foi a Paola, gente, foi alguém da assessoria. Porque, sabe, um discurso super de exaltação da monarquia, mas eu acho que não dá pra gente se aprofundar muito em quem a gente é fã, porque eu sou fã da Viola Davis, mas ela é uma mulher negra estadunidense. Estadunidense tem cabeças. Tem pensamentos assim. Mesmo pessoas negras, gente, se você conversa, às vezes tem uns discursos assim, nacionalismo, negócio de nacionalismo, nananã, nananã, sabe? Não gosto muito. Então não dá pra se aprofundar tanto, tanto, tanto. Apesar de eu já ter visto quase todas as entrevistas, ter lido a autobiografia, etc. Não quero me aprofundar mais pra não me decepcionar. É isso, tem coisa que você olha e você discorda. Por exemplo, se você é fã, se você tem consciência de classe e é fã de alguém que é estadunidense, provavelmente essa pessoa tem algum discurso que você fala. É, mas é só, tipo assim, uma discordância normal. Agora, se você sabe que a pessoa assedia funcionários, violenta mulheres, defende nazismo, né? Tipo, o Kanye West, que também tá nessa pegada. Aí eu acho que já rompe algumas linhas, assim, que não dá, que a gente precisa tomar cuidado, até porque eu acho que essas pessoas não deveriam ser admiradas.
Um ponto que você trouxe é isso, né? A cultura estadunidense está muito presente na minha vida, seja em livros, seja em produções audiovisuais, seja em músicas. Eu sou uma pessoa que escuta muita música. Escuto muita música em inglês, principalmente R&B, soul, então, rap também. Então, acaba que não são só músicos, são pessoas que eu vou procurar a história, vou procurar a origem e nutro uma profunda admiração. Eu acho que é aí que vem da decepção. Todas as relações que a gente constrói, né, com os nossos ídolos de profunda admiração, existe uma forte possibilidade de você ficar profundamente decepcionado também. Só que aí que mora a diferença, né? Existe uma decepção de um comportamento que às vezes seja pontual, e existe a decepção a partir de um comportamento que, além de não bater, teoria e prática, né, discurso e prática, é um comportamento criminoso. Assédio moral é crime, assédio sexual é crime, e crime contra os seus iguais. Eu sempre fico pensando sobre isso, assim, tipo, existe um meme que diz que como é que é? A violência nunca é a resposta, mas ela é a pergunta, e a resposta para essa pergunta é sim. É tipo, eu adoro esse meme. Adoro este meme, porque ele me vem toda hora na minha cabeça. Por exemplo, quando eu vejo os videozinhos de racista apanhando no Twitter, eu me divirto com todos aqueles, com aqueles vídeos. Eu sei que é altamente problemático. Eu falo que a violência não é o caminho. Sim, mas, né, você tá batendo num racista. E para mim é isso. O racista merece tomar porrada e merece ser preso. Não tem discordância quanto a isso. Só que quando você está praticando algo contra os seus iguais, para mim, sendo uma pessoa preta, pega muito mais. Sim, existe tipo, não que abusar das outras pessoas seja menor. Eu preciso deixar isso bem explícito aqui. Abusar de uma pessoa não negra seja menor. Mas abusar dos seus iguais, aliso, ser gordofóbica com mulheres pretas que são exatamente iguais a ela, eu fico me perguntando, não tem um tanto de auto-ódio aí? Será que ela canta
Total.
tanto a... Será que ela canta tanto a valorização do corpo gordo para se convencer? E aí, quando ela olha para alguém que é igual a ela, ela precisa diminuir? Eu não tenho resposta para isso. É mais uma questão, é mais uma coisa para a gente pensar, porque, por exemplo, trazendo a comparação do Kanye West, do Ry Kelly, ele cometeu um crime com mulheres e meninas negras que são negras iguais a ele, que são iguais a ele, numa questão de comunidade e povo, mas que são de um gênero diferente. A questão da Lizzo é como se ela tivesse tendo um comportamento gordofóbico com um espelho, como se ela tivesse assediando moralmente e sexualmente ela mesma, porque são mulheres exatamente iguais a ela. Ela compõe um corpo de balé de mulheres pretas e gordas iguais a ela. O quanto de auto-ódio tem em cima disso? Isso não é de forma nenhuma passando a mão na cabeça dela. É só pra gente ver que as coisas às vezes têm muitas camadas, que não é só ela cometeu o assédio moral, ela cometeu o assédio sexual, ela foi gordofóbica. Ela cometeu isso com pessoas que são espelho dela. Qual é a resposta para isso? Por que que ela fez isso? A gente pode ter essas respostas, né, nas próximas semanas, ou pode não ter. É mais pra gente pensar que as coisas têm muitas camadas, assim, que são mais profundas do que elas são apresentadas pra gente.
Não, e tipo assim, e aí, Karina, é isso que eu falo sobre a decepção, né? Porque assim, provavelmente a decepção dessas dançarinas foi muito maior por ser a Lizzo. Porque
Sim.
quando vem de alguém que você não espera, a dor é muito maior. Quando vem de alguém que você acha que seria um apoio para você, a dor é muito maior, gente. Quando você recebe uma punhalada dentro da sua própria casa, é muito maior a dor do que quando você recebe de alguém na rua, que não, você não conhece. Por isso que eu acho que essa questão da decepção, ela não tem como. Ao mesmo tempo que eu entendo que não tem como viver e se relacionar sem se decepcionar com o outro, porque a gente cria expectativa, cria as nossas narrativas sobre o outro, eu entendo também que tem gente que decepciona porque vende um discurso que é totalmente diferente da prática. E quando a gente se depara com isso, é chocante.
Sim, real, assim. Eu acho que quando a gente não espera nada, voltando ao que você falou lá no início, Gabi, quando a gente não espera nada, a gente não se decepciona, né? Mas quando a gente tem aquela pessoa na nossa alta conta, né? Tipo, essa pessoa é incrível, ela é maravilhosa, ela é genial, tipo, admiro demais. Aí eu acho que a decepção bate porque a gente esperava demais, porque a gente admirava demais. Eu acho que esse é um grande problema também de criar ídolos, né? Tem amigas minhas e amigos meus que falam sobre isso. Tipo, cara, eu não idolatro ninguém. Já idolatrei mais e idolatro algumas pessoas. E aí a possibilidade de eu quebrar a cara é muito grande. Porque é isso, você coloca essas pessoas numa alta conta, assim. E às vezes até. E a gente já falou isso em algum episódio do Afetos. E às vezes até tiram a humanidade dessas pessoas, né? Essas pessoas são alvos intocáveis, são perfeitas, magníficas. Diva não erra, fadas sensatas, e você esquece que é um ser humano, que invariavelmente vai fazer alguma coisa que você não goste, porque aquela pessoa é outra pessoa que não é você. Só que existe uma linha bem delimitada entre ter um comportamento que eu não gostei e cometer um crime. São coisas completamente diferentes, como
Completamente.
aconteceu nesses exemplos que a gente trouxe hoje. Acho que quanto mais a gente admira uma pessoa, na mesma medida a gente vai se decepcionar com ela. E é o que você, mais uma vez trazendo o que você falou lá no começo, Gabi, as pessoas vão nos decepcionar. Elas não estão aqui para cumprir ou para dar conta das nossas expectativas. Só que às vezes, né, não é só decepção, é tipo a pessoa cometeu um crime. E agora, José, como é que fica?
É, minha gente, e aí, vocês se decepcionam? Qual foi a maior decepção de vocês com os seus ídolos. Não vou nem falar ídolo, né? Porque eu não sei. Assim, acho que nem precisa estar nesse lugar de ídolo. Porque com a Lisa a gente se decepcionou sem, mesmo sem... sem idolatrar. Assim, só por conhecer de longe a gente já se decepcionou. Mas conte pra gente essa conversa. Como a gente sempre fala, pode continuar nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram e também no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso, até a próxima sexta-feira, gente. Tchau, tchau.
Muito obrigado, gente, por quem fica até o final aqui com a gente. Obrigado por ser a nossa escuta, né? Ser as pessoas que interagem com a gente lá no nosso grupo. Continuem propondo temas para a gente trazer. O que tiver dentro da nossa condição de falar, óbvio, a gente vai trazer. O que não tiver, ou a gente estuda para isso, ou realmente engaveta o tema. Muito obrigada. Sexta-feira é dia de afetos. Não esqueça. Um beijo e até a próxima sexta, que já é dia de afetos, te ajuda. Então, beijos.
Beijo, tchau, tchau.